Salve, Luthers! Estamos no ar hoje para resolver um dilema maravilhoso. Davi, odiado pelos gnomos e apenas, Sabrina, tolerado pelos seus colegas, fadas, né? Vamos falar tudo isso e muito mais sobre BBB24. Vem chegando na live, comentando aqui no Eles Que Lutem. Você também é comentarista de reality. Do meu lado, ela que reclamou que semana passada eu não falei empolgado. Então, vamos fazer barulho para Sabrina Castro!
Finalmente, os refrescos. Inclusive, é uma gêmea de volta, hein, gente? Tô muito feliz. Mas falando em você, assim, me receber com um pouco de empolgação. Há boatos que estamos brigados, você viu? Como somos famosos.
É, o pessoal falou que vocês estão brigados, tá meio que jogo da discórdia entre eu e você, mas não é verdade, gente.
Isso é um posicionamento de assessoria, na verdade, a gente se odeia.
A assessoria da Vanessa Camargo trabalhou forte aqui no Eles Que Lutem. Mas, Sabrina, você está bem?
Estou ótimo, estou pronta pra colocar minha língua pra trabalhar.
Por favor, então, a convidada de hoje já participou do Eles Que Lutem no online, e agora ela está aqui ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Por favor, momento LinkedIn da nossa convidada.
Bora lá. Hoje sem suporte, hein, gente? Os momentos, os refrescos não vieram tanto assim.
Não.
Bom, ela divide os principais, se divide entre os principais festivais de música e é creator oficial do The Town. E também comenta reality, claro. É por isso que ela está aqui conosco. E tem mais de 115 mil seguidores no Facebook.
Porra.
Pode entrar no Eles Que Lutem, Desirê Andrade, a diva suburbana.
Aê, aplauso!
Muito obrigada, gente. Boa noite para todos, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui. Já comecei errando, batendo meu anel na caneca. Não. Já peço perdão, eu sou
Não
um pouco
problema.
Barulhento.
E aí, tá feliz de estar aqui no Eles Que Lutem presencialmente? Muito obrigado por você vir direto do Rio de Janeiro só para prestigiar o Eles Que Lutem e também o Lollapalooza. Né?
O Lollapalooza é o de menos.
Acontece, né?
É, foram os dois. O Eles Que Lutem foi mais importante.
Você acha que em qual palco Eles Que Lutem estaria no Lolla? Do Lolla não, do The Town.
Do The Town?
É.
Ah, eu vou botar no Skyline, vou botar no maior.
Ah, gostei, já puxou o saco, já
gente,
gostei.
Gente, eu tô aqui, pra eles me aliviarem.
Olha, Desirê, muito obrigado. E eu sempre peço pro convidado pedir Sim. like, porque a galera aqui não respeita eu e a Sabrina. Não respeita, não tem aquela empatia com Sim. a gente. Então, por favor, olhe na sua câmera da verdade, pede like, pede pro pessoal avaliar com 5 estrelas no Spotify, que a gente também tá no Spotify, por favor.
A vida do creator.
O Gugu.
Não é, assim, não é fácil. Então, por favor, se tem uma misericórdia aí pra você, deixa aí a curtida com esse dedo aqui que não cai, tá bom? Gente, é importante pra caramba. É assim que a plataforma entende que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é bacana. E eu tô aqui, poxa, me ajuda aí pra crescer. Eu quero que bombe, poxa.
Bateu o recorde. Semana passada a gente bateu o recorde. E essa semana vamos tentar bater o recorde também com você, que você é engajada.
É isso, eu quero capa de jornal.
Isso.
Amei.
Agora vamos para os assuntos do dia com Sabrina. Momento jornalístico, momento sério aqui. Não é só bagaceira. Por favor, Sabrina.
O assunto. Davi é odiado pelos gnomos e agregado pelas fadas. Essa é a minha voz de William Bonner.
Nossa, sentiu? Gostei.
A Lânia é desmascarada pela Lady Ellen. E ainda, o principal. O que achamos da entrevista de Vanessa Camargo no Fantástico?
Boa.
Mas sem mais, gente, não é só isso, não. Você tem que ficar aqui pra saber tudo, obviamente, até o final. E pra quem tá aqui ao vivo, pode participar do chat, da sua opinião. Porque como o Gabi sempre fala no começo do episódio, quem nos assiste também é comentarista de reality. E a gente quer comentar com vocês. A gente quer ler os comentários aqui e discutir junto.
É isso aí. Bora começar, então, o papo. Porque certo. Vamos começar com o paredão de ontem, né? Que Raquel saiu com 87,14%. Sim. Raquel merecia essa rejeição enorme?
Olha, eu tenho um comentário pra fazer sobre isso. Rejeição é muito sinônimo pra gente de ódio. Mas eu acho que também é uma consequência quando você não se entrega. Então eu vejo por o lado da Raquel, eu não vejo que ela merecia pelo ódio, que ela fez coisas violentas, que ela foi, meu Deus, muito ruim. Mas o fato dela não ter, assim, aproveitado melhor do tempo no Big Brother, pra mim, infelizmente, é a consequência do que ela fez. Do que ela não fez, na verdade. Então, acho complicado, acho que fica um pouquinho no coração, né? Poxa, eu saí com 80% e poucos, mas ela vai ter um pós muito bom, ela canta muito bem, é muito bonita, fala muito bem pra câmera, imprime muito bem, então acho que daqui a pouco esse 80% é só um bolo que ela vai comer assim, fatiado, não acho que vai impactar muito pra ela, não. Mas já que não fez no Big Brother, merece os 80%.
Gostei, gostei, você é convidada, não tem medo, eu gosto de convidado corajoso. Sabrina, Raquel merecia?
Eu concordo totalmente, não tenho nem o que acrescentar, gente. Eu acho que é exatamente sobre isso. Porque, assim, ela não foi nenhuma Carol Conká, não foi nenhum Projota, assim. Ela não fez nada demais, mas de fato, ela não, é ali que tá. Ela literalmente não fez nada demais, né? Ela não teve nenhuma história dentro do programa. Então, no fim, é isso, essa é a consequência. E também, eu acho que paredão, a gente acaba falando sobre rejeição, mas é muito sobre quem tá competindo com ela, sim, né? E ela tava entre as duas fadas, que tem ali seu público, tem ali seu favoritismo, de certa forma. Então, era meio que consequência, até pelas pessoas com as quais ela se aliou no jogo da reta final. Aqui no caso, de Dona Giovana do Pezinho.
Mas eu achei o número, me espantou um pouco esse, sim, número. Foi muito alto, 87,14%. Ela superou o Marcos, que era a maior rejeição, que brigou com ela, né? Teve, sim, aquela briguinha, mas logo eles se resolveram. Eu achei muito, mas eu entendo que é o contexto do paredão, né? A rejeição tem o contexto do paredão. Eram duas pessoas fortes, duas torcidas que torcem para as mesmas pessoas, se juntaram contra ela. Era muito natural que isso acontecesse. Mas é o que você falou, Desi. Ela canta bem, ela já mandou bem lá no Mais Você. Ela meteu um violãozinho no, gente, Mais Você.
Ao vivo, sem treinar. Me dá aqui o violão. Foi lá, eu falei, ih, moça, se pega uma boa assessoria, voa. Agora, se pega uma assessoria ruim, é publi de joguinho pra baixo, aí não dá muito certo. Mas, brincadeiras à parte aí, não me cancela não, gente. Quero meu nome no Juiz do Brasil, não, por favor. Mas eu acho que ela vai aproveitar muito. Mas é isso, consequência. Porque tem muita gente que sonha em participar do Big Brother. E quando eu vejo que o participante não entrega, eu acho uma consequência mesmo sair assim. Eu acho que na semana que ela foi líder, foi a melhor semana dela. Ela me divertiu. Eu cheguei a pensar assim, caramba, agora vai. É. Vai engrenar. Ela assim, ai, eu tô jogando, eles estão vendo. Depois caiu de novo, então assim, não posso fazer nada. Não entregou, saiu do jeito que tinha que sair.
E aquele momento gostoso quando ela e o Michel muito acharam bom, que eles eram os favoritos,
muito,
né?
Muito bom!
Será que a gente é favorito? Uai, sou! Será que a gente é favorito?
Uai, sou!
É isso, ó, é um entretenimento sem diminuir minoria nenhuma, sem quebrar direitos humanos nenhum, sem delegacia na porta. É o entretenimento que a gente quer. É a pessoa no jogo, pensando no jogo. Será que eu sou favorito? Será que eu sou rejeitado? Será que eu tenho que recalcular a rota? Então, aquele momento foi muito gostoso de assistir, por mais que a gente soubesse que não era. Mas estava muito legal. Aí, depois declinou de novo, eu falei, ih, fia, é a porta da rua mesmo que vai acontecer.
Acontece. Vai mandando suas perguntas, participando com a gente ao vivo, que a gente vai responder. Sabrina, por favor, bota pra girar no modo Stone, né?
Bom, vamos lá. A gente viu uma grande rejeição para a dona Raquel, que é uma pessoa que não fez muita coisa. Mas temos quem? Lady Ellen, que é uma pessoa que botou pra quebrar. Botou pra patrorar, como dizia Jojo. Até me embananei as palavras. Então, assim, como você acha que será a eliminação de Lady Ellen quando virar acontecer? Você acha que vai ser uma rejeição maior? Será que ela bate recorde de Carol com K? Chega perto?
Olha, eu acho que depende muito do paredão. Porque, por exemplo, se ela pega um paredão com o Buda, que é uma pessoa que a galera também quer eliminar, eu acho que pode ter uma porcentagem de quebra. Mas eu acho que ela ultrapassa fácil os 80%. Porque eu acho que ela é a pessoa no Big Brother que mais a galera tem vontade de eliminar. Assim, da torcida dos favoritos. Então a galera vai com muita raiva. A mesma sede que a galera foi pra eliminar a Raquel, porque era a torcida dos favoritos contra, a galera vai porque tem raiva e quer eliminar. E eu acho que o pós da Lady vai ser muito complicado. Eu espero que ela tenha uma ótima assessoria, uma ótima equipe com ela, em questões mesmo psicológicas, porque ela conseguiu deixar ir no over, não, mas no extremo. Só que ela foi no extremo, num momento de extremo favoritismo do Davi. Então, ela fez algo over pra alguém que já tá muito grande. E isso gritou muito mal aqui fora. É. Se fosse isso lá no início do programa, ou se fosse isso numa outra edição, que hoje em dia a galera já... Não tô muito afim, sabe, no Big Brother. Ainda tem aquela coisa mais gourmet de querer um entretenimento um pouco mais leve. Eu acho que ela fez no momento errado. Então, eu acho que o pós dela vai ser muito complicado. Principalmente quesito de marca. Se tiver, sei lá, marca que queira ir atrás dela, a galera vai comentar. Não vai atrás dela a marca. Então, eu espero que ela tenha uma boa equipe com ela, porque eu acho que vai ser um pouco complicado.
Mas nos próximos anos, você acha que, assim, depois que a poeira baixar, você acredita que ela consiga ali se reerguer?
Eu acho que depende de quem trabalhar com ela. É isso. Eu vejo muita gente que participou de Big Brother e tem um grande conteúdo pra poder agregar nas redes sociais. Mas não é bem assessorado. Eu não quero criticar assessorias, mas já criticando. Como alguém que estuda comunicação, se você consegue implementar um conteúdo que aquela pessoa tem para oferecer, ao longo do tempo, ela vai conseguir oferecer uma imagem diferente. É trabalho de imagem. Você tem que mudar a imagem que aquela pessoa causou no Brasil. Só que isso requer um trabalho muito intenso. Não é fácil, principalmente no caso da Leide. Então, eu acho que se ela tiver uma equipe bacana com ela, ela consegue. Mas eu nem sei se ela quer isso. Porque ela, acho que ela quer voltar a trabalhar com o que ela gosta. De repente ela vai se apegar a isso. Se ela criasse conteúdo sobre isso, sobre a vida dela sendo transista, fizesse o dia a dia. Gente, ó, o Big Brother saiu, eu tô aqui. Vambora fazer cabelo. E é isso aí. Eu acho que tem que ter alguém bacana com ela pra poder levantar ela nessa imagem. Aí eu acho que dá certo.
A gente teve alguns casos de pessoas que passaram alguns extremos no Big Brother e realmente preferiram ficar na delas. A Maria, por exemplo. Nossa. Ela praticamente desapareceu. Ela, inclusive, fala que não quer comentar BBB, que ela foi assessorada a comentar BBB pra se manter em alta, mas ela não quer. Ela acha que isso não faz sentido na vida dela. E é completamente compreensível, dentre outros. Projota, que desapareceu. Por onde está Projota, inclusive, fica aí a dúvida. Mas tem várias pessoas que realmente não querem se envolver e eu acho completamente compreensível, dado todo o contexto.
Eu acho que é o objetivo de cada um. Por exemplo, o Projota, ele não entrou pra ser o influenciador ou pra ser... como é que eu posso dizer? A grande personalidade da mídia. Ele queria potencializar a imagem do trabalho dele. Sim. E se desafiar como alguém que gostava de jogo. Não deu certo? Ele falou assim, vou tirar minha imagem o máximo que eu puder disso. Porque quando a galera vê eu comentando Big Brother, vai lembrar o Projota, o Projócolis, o cara da faca. Ele não, sabe? O que ele deixou de conteúdo, pra ele se voltar, vai ser complicado. E qualquer recorte que saísse do Projota comentando hoje, alguém ia comentar. Ah lá, o cara do não sei o quê. Ah lá, então acho que essa imagem negativa faz eles... desistirem. Eu acho que depende muito de cada um. O que cada um quer pra vida.
É, ó, aqui, ó. Temos uma denúncia aqui, muito importante fazer, que temos muito mais pessoas na live do que likes. Que é um momento onde o jornalismo do Eles Que Lutem tem que entrar em ação, a prestação de serviço. Deixa o like, só custa um segundo da sua vida. Mas temos aqui comentários importantes. Primeiro, Eliana Castro, que tá ao vivo comentando aqui. Mãe de Sabrina, manda um beijo.
Oi, mãe! Eu mando oi pra minha mãe toda semana. E ela nem vê ao vivo, sabe o que é o pior? Ela vê depois, porque ela tá dançando agora. A bicha dançarina. A bicha dançarina.
Ah, Ludes Carvalho falou, Leide vai sair com 99%. Eu acho que depois de ver esse 87% da Raquel, eu acho que pode vir uma porcentagem muito, mas muito forte em cima da Leide.
Concordo.
Só que a diferença é isso. A Carol Conká tinha o trabalho artístico dela, que ainda, né, tem o lado da... A rejeição vai ficando pra trás, né? Porque a pessoa vai fazendo uma música legal, vai soltando um hit, vai virando um meme. Mas a Leide, como ela tem um trabalho que não é tão ligado à música, artístico, pode ser que as oportunidades fiquem mais escassas pra ela, né?
E eu acho que a Carol, ela ainda agregou um pouco com o quesito meme. Ela conseguia virar meme. Então isso a longo prazo, numa escassez de conteúdo, que a galera gosta, retorna e fala assim, saudade disso aqui. Aí começa a virar meme. A galera começa a valorizar. Porque é sempre o que brinca, né? No futuro você vai virar diva, não sei o quê. A Leide não teve isso. Durante muito tempo no jogo, ela foi apagada. E agora, quando ela apareceu, não foi sendo uma pessoa de meme. Foi no momento de...
treta.
Over. Raiva. Explosão. Ranço. Que ela tem direito de explodir. Mas ela explodiu no momento que... Não tá tendo o que a gente recortar. Então acho que a Carol Conká ainda teve isso no meme, né? É. Me bota no paredão. Ela ainda era assim, aí debochada. E a galera ficou com isso.
Isso.
E aí ela soube aproveitar um pouco disso pra ela também.
Mas se a Leide, vamos pensar aqui, se a Leide pega a mala, não do Davi, se ela pegasse a mala da Fernanda, por exemplo, jogasse da mala da Vanessa Camargo, da Yasmin Brunet, ela teria toda essa rejeição que o público enxerga ou julga?
Claro que não. O público, a gente sabe, né? Público. Eu sou público, eu sei. A gente vai pro lado que a gente quer. Fez pro lado que a gente é favorito, a gente detona. Mas fez pro lado que a gente tá detonando, a gente aplaude. Claro que a perspectiva seria outra, com certeza. Mas, como ela disse que ia fazer, não fez, também não vai fazer mais, né? Que agora tá se aproximando da Fernanda. Então, acho que é isso. Se ela tivesse feito, tinha sido bem menor isso aí.
E aí?
Com certeza, gente. Eu não tenho nem o que falar, todo mundo já sabe. A gente sempre sabe.
Dois pesos, duas medidas.
A gente sempre sabe. Aqui o pessoal comentou que ela vai sair com 1000%, que é uma...
Ô, gente, que tribunal. Mil...
Olha, o pessoal tá brava. A Maria Helena Rodrigues, comente aqui, se a Lady tivesse feito tudo o que ela fez com o Davi, se fosse com a Vanessa Camargo e Yasmin Brunet, deixe sua opinião que a gente quer muito saber. Não é verdade, Sabrina? Bota pra girar.
Mais um comentário sobre esse assunto. As pessoas falam muito que no começo do ano que vem, quando tivermos um BBB parado, espero que isso não aconteça, pelo amor de Deus.
Oh, glória, não.
Mas se tivermos um BBB parado com todo mundo cantando músicas aleatórias, sentados na praça, alguém vai falar, a essa altura a Lady já teria jogado 3 malas na piscina. Então a gente pode ter fé nesse sentido ainda.
É.
E também... Eu sinto que no caso da Carol, de certa forma, depois de alguns anos, as pessoas começaram a enxergar o Lucas de forma diferente, que o Lucas penteado, né? Sim. Que a Carol teve a questão dela. Então, quem sabe, a gente ainda tem praticamente um mês pela frente. Muita coisa pode acontecer. A gente fala muito sobre o que poderia tirar o prêmio do Davi. Então, alguma coisa pode acontecer aí para que a imagem do Davi mude e, consequentemente, isso respingue na Lady.
No caso, ele mesmo, né?
É, exatamente.
Eu acho
ele
que
mesmo.
Ele mesmo poderia, assim como o Lucas penteado, foi ele mesmo.
É.
Aqui fora, que foi a questão que ele teve a polêmica com uma namorada, fez aquela live, tudo foi ele mesmo aqui fora. Aqui fora, tá, gente?
É.
Lá dentro a gente sabe que teve a faca, muita coisa, mas eu acho que depende dele tirar o prêmio dele.
Sim.
Porque por enquanto eu não vejo ele perdendo de jeito nenhum esse prêmio.
Eu acho que já foi, né?
É dele.
Ó, vamos agora, Sabrina, para um momento importante, o momento da Thumb. A Thumb tá bonita e traz um questionamento importante. Qual é esse questionamento, Sabrina?
Quanta modéstia sobre a Thumb, né, gente? É sobre isso.
Eu despendi muito tempo da minha vida pra
tudo
fazer.
Tudo bem. A gente elogia, tá ótima, tá linda, eu amei. Bom, o que a gente traz aqui é exatamente isso. O Davi, ele é odiado pelos gnomos. Sim. E as fadas também não aceitam muito bem. Tá uma relação ali de estamos te suportando, porque talvez você seja favorito. E aí a gente queria saber se ele é apenas um agregado, na sua opinião, ou se ele tem ali uma certa relação com as fadas que foi sendo construída no decorrer desses meses?
Eu acho que no Big Brother tem grupos que começam bem pelo quarto. Acho que o Big Brother começando com 3/4 conseguiu quebrar um pouco isso. E tem grupos que vão se formando. Eu vejo o Davi nas fadas como um grupo que se formou pelo jogo. Tem ali umas identificações, até na vida humilde... Né? Tem ali algumas coisas que eles conseguem pegar em comum, mas eu acho que eles foram unidos em interesses. Bora se proteger? E aí? A gente tem que criar uma proteção aqui, vambora nos unir. Só que isso não quer dizer que a Beatriz acha o Davi incrível, perfeito. A Alane acha, sei lá, o Davi perfeito, incrível. A maior identificação é o Matheus, a Bia e a Alane. O Davi e a Isabelle, eles vêm como uma ponta.
É.
E aí tem a identificação do Davi com o Matheus também, né? Aqueles brothers que fizeram, assim, uma amizade. E pra mim, eu acho que no Big Brother é normal as coisas irem mudando. Eu acho que a Alane e a Beatriz, elas duas também são ali muito amigas, né? Muito próximas, apesar de também terem diferenças. Eu acho que elas foram percebendo que ao longo do tempo, o Davi era uma resposta. E elas analisaram o Davi como uma resposta. E aí, desse último paredão que elas chegaram a cogitar não jogar com ele, mas ele voltou, elas falaram, não, é isso mesmo. Então, acho que pra elas, o Davi é uma resposta do que pode ser um jogo certo, um caminho certo a seguir. E eu acho que é a questão do jogo. Não acho que aqui fora eles vão ser melhores amigos. Não vejo assim. Mas também não vejo o problema de se unir pelo jogo.
É.
Entendeu? Não vou... Não, ah, é vilanismo. Não, gente, eu acho que é um jogo. A galera precisa unir voto pra se proteger. Eu acho que é normal também.
Tem um lance, Sabrina, que quarta-feira é o dia mundial de recalcular rota no BBB. É o dia mundial. É quando você vê quem tá sempre voltando e você gruda. Eu sempre achei que as fadas nunca gostaram do Davi. Elas toleravam o Davi.
Sim.
A Alane e a Bia... A Bia até gosta um pouco mais do Davi. Mas a Alane sempre teve muitas reservas com o Davi. O Davi é sempre escanteado. Ele é, sim, um agregado, né? Dá pra perceber. Sim. E entra muito naquele espaço de Juliette, do tipo... Ele não ficou no pódio de ninguém, mas tá no pódio do público, né? Que é o mais importante.
Sim.
A gente sabe que é o que ganha o BBB, é o que define o BBB. Mas eu não acho que ele suporta. Os gnomos odeiam o Davi. Esse ódio fez as fadas falarem... Será que eles estão tão errados? E aí, com o tempo, o Davi voltando de paredões, o Davi sendo forte, todos os adversários do Davi caindo um por um, elas falaram... Opa! Ele é o protagonista.
Sim.
E aí, a Lady fez um comentário, né, sobre isso, né, Sabrina? Que ela falou assim, você, Alane, quando ela brigou com a Alane, ela falou, vocês estão cheirando o toba do campeão. Então, até a Lady e a galera de lá já sabe que o Davi é o favorito. É mais ou menos por aí?
Com certeza. Eu acho que isso traz justamente o outro tópico que a gente quer trazer aqui na live, que é a treta entre a Alane e Lady. Sim. E pra mim, a relação de Alane e Lady, agora esse afastamento delas, traz muito disso. Porque pra mim, a Lady... e ela mesma disse isso em determinado momento da briga. Ela mesma não se sentia escolhida e ali junta com as meninas. Ela se sentia preterida, de certa forma, né? Ela fala muito que elas eram mais entre as duas, a Alane, a Bia e a Anne, quando tava lá dentro. Mas ela não se sentia ali, e que o afastamento delas era inevitável. Então, o que você tem a dizer sobre essa treta?
Eu acho que a Lady falou pontos muito questionáveis, sim. Eu acho que o que ela viu, o público também viu. É só a gente pegar o último paredão, que o Davi foi. A Beatriz e a Alane falando, não vamos mais jogar com ele. Davi voltou, opa, o que a gente vai fazer agora? Então, assim, é um ponto que é hipócrita a gente dizer que não tem essa visão. Eu mesma falei, e as meninas viram que o Davi tá certo. E como falei, não acho que isso é vilanismo. Não. Acho que lá dentro do Big Brother você fica louco. Você quer saber o que o público tá pensando. É a tua imagem. É você que vai sair na rua e, sei lá, vai ser xingado. Você quer ir pro lado certo. Você fica desesperado pra saber qual é esse lado. E eu acho que isso tá na cabeça delas. Então, eu acho que o que a Leite falou é muito contundente, sim. Dá pra ver que a Alane, ela criticava. E ela percebeu que o Davi é uma resposta do jogo. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei. Não acho a Alane vila por isso. Acho que tá tudo bem, entendeu? Agora, a Bia, eu via com muito mais simpatia pro Davi desde o início. Ela falava, poxa, caramba, o Davi, gente, acho que o Davi tá sendo muito criticado, o Davi tá sendo muito macetado, porque eu acho que tinha uma identidade ali de vida mesmo com o Davi. Uhum. E a Alane, não. A Alane já tem uma vida muito mais diferente da do Davi. A Bia já tem a vida do corre. Eu acho que ela meio que já entende mais as dores e as questões do Davi. Então, ela tinha uma empatia maior. Então, acho que foi uma treta boa. Queria que a Lady esquecesse que existe o Sincerão e fizesse mais dessa treta ao longo da semana. Mas ela esquece.
Fica aguardando, né? É. Eu acho, sinceramente, que a Beatriz é mais amiga do Davi do que a própria Isabelle.
Ah, também acho.
Sabia? Acho que a Isabelle, ela... é amiga, mas na hora que precisa defender o amigo, ela sai correndo. Ela sempre tem uma ponderação pra fazer com o Davi. Ela é aquela amiga que não quer jogar nunca com o Davi. E no BBB, ou você é meu amigo e joga comigo, ou você não é meu amigo. Senão você não é meu aliado, né? Rola um pouco disso. Como que você vai ser amigo de alguém que você não joga junto? Como você não comemora a vitória das suas amigas porque você tá triste que uma pessoa saiu? Você é fã ou hater? A gente não dá pra saber. A Isabelle é um camaleão. É inexpressiva, né?
Sabe que eu tive muita incógnita sobre a Isabelle. Mas eu resolvi aceitar que ela joga sozinha. É isso. A minha imagem da Isabelle é a seguinte. Ela não foi pro Big Brother pra ser a maior jogadora do mundo. Ela não foi pro Big Brother pra sair com 3 milhões na conta. Claro que todo mundo quer. Mas ela foi pra potencializar o que ela já tinha. Com a cultura dela, que é muito assim... Nossa, é uma coisa incrível. Ela poder aproveitar da visibilidade de uma emissora a nível nacional e até, assim, no mundo... potencializar a cultura dela, potencializar o trabalho dela. Então, ela não quer fazer nada que prejudique a imagem dela. Ela sabe que o Davi é uma das pessoas mais odiadas da casa. Como é que ela vai pro lado de uma pessoa que o público pode estar a favor ou muito contra? Que a galera tá odiando? Eu acho que ela vê muito isso. Não, eu vou com o meu coração, tá tudo bem. Tá... Eu acho que é confortável. Eu acho que a Isabelle tá confortável. É isso, ó, tô ficando. Ela já entendeu também que ela tem um público aqui fora. Tanto ela quanto o Davi já sacaram que eles têm o público deles. Eles não são bobos, né? O Davi, inclusive, ele usa isso. Então, eu acho que pra ela é isso. Ela quer ser uma amiga. Acho que ela foi peça fundamental pro Davi não sair do Big Brother.
É, isso é verdade.
Naquela semana que ela era a única ali falando, Davi, chorando. Ela, dá pra ver que ela gosta do Davi, mas ela não concorda com o jogo dele. É isso. É. Ela não concorda, ela não quer jogar, ela não vai jogar. Eu até debati com o João Márcio na nossa live. Falei assim, João, esquece, ela não vai jogar. O jogo dela é gol solo. E se o público quiser comprar? Porém, pra finalizar, eu acho que o único problema é, nem o público entende. É. Então, eu acho que ela não faz o público entender o jogo dela. Se ela fosse num raio-x e falasse, gente, é isso e tal, explicasse mais, eu acho que o público talvez compraria, entenderia. E quem sabe, né, viraria uma tendência, o gol solo.
Mas eu acho que, no fim, ela realmente não quer jogar, ela não quer se fazer entender, ela realmente não está comprometida com o jogo. Eu acho que era nítido, inclusive me pergunto como o Boninho deixa passar esse tipo de coisa, né? Já que ele quer tanto, a pessoa que vai movimentar o jogo. Pra mim era muito nítido, todo mundo que já chega com esse perfil um pouco mais influenciador, ou que tem a pretensão de ser influenciadora, ela tá ali justamente pra criar uma visibilidade, não fazer nada que possa estragar a imagem dela. Ela não vai se entregar como uma Lady, por exemplo, que independentemente do que tenha feito, a gente sabe que ela tá ali. E o que a gente sempre fala, assim, reiteradas vezes aqui nos programas. Que ela sempre tá... Ela tá ali defendendo o que ela quer. Que ela tá defendendo a visão dela. Tá jogando, independentemente de, mais uma vez, o que ela ter feito ser certo ou não.
Sim.
A Isabelle e outros participantes, elas realmente estão ali pra pegar a visibilidade. Falar que é ex-BBB. E depois vender joguinho. Ou quem sabe, no caso da Isabelle, ela, eu acho que ela tem um pós melhor. Ela tem muita coisa pra mostrar.
Nossa.
E ela já tem ali uma boa imagem construída. Ela já tem ali muito conteúdo pra entregar. E as pessoas estão esperando por isso. Mas tem o pessoal que tá ali pra sair vender joguinho, né, gente? E tá tudo
sempre
bem também,
tem,
né? Cada um
acontece.
Faz seu dinheiro.
Tem que pagar as contas também, né, DG?
É. O Big Brother não é mais o mesmo na participação. Uhum. As pessoas não participam mais pelo dinheiro, só.
Uhum.
É um plano de carreira. Tanto pra quem é pipoca, tanto pra quem é camarote. E aí, eu acho que a gente, às vezes, maceta muito a produção, né? Que é normal. Eu vejo assim, fico, cara, como é que a produção deixou passar a Thalita? O que aconteceu?
Quem é Thalita?
Eu
falei, será que é desse BBB?
Participou do Big Brother, vocês lembram? Então, assim, eu fico assim, poxa, como é que passou? Mas, ao mesmo tempo, é muito... Não é difícil enganar. Se falar assim, eu vou entregar. E chega lá... Então, a pessoa, às vezes, ela quer passar aquilo, entrei, pra ganhar aquela visibilidade e mudar a vida dela. Então, não é mais o mesmo motivo do dinheiro, a sede de ganhar. A Bia, por exemplo, eu acho que ela quer o dinheiro, mas ela quer mais ainda a imagem dela. E aí, a Pitel até falou numa conversa, acho, com a Fernanda. A Bia não tá preocupada com a gente. Ela tá preocupada com o que os diretores pensam. A gente é só uma peça no tabuleiro do jogo dela.
É.
Ela tá preocupada com algo maior. Então, por exemplo, ela já tem o jeito de se jogar. Então, acho que por isso que ela aproveita mais.
Sim.
E aí, se a pessoa não tiver isso, essa vontade de viver o Big Brother como um Gil, que queria viver o Big Brother além do dinheiro, desanda.
Eu acho que o Davi tem essa gana de viver o Big Brother. Eu sinto um pouco disso dele. Assim, ele não tem o mesmo perfil do Gil, mas é fato que o Davi vem se jogando, é o protagonista. É quem realmente merece levar esse prêmio.
Também acho.
Por mais que as pessoas gostem de outro, você pode gostar de um ou de outro, mas é quem mais se joga. Só vou passar aqui no chat rapidinho, enquanto você... Porque o pessoal tá comentando bastante aqui, ó.
É, importa.
Gente, não me detona. Eu não sei o que é ser cancelado.
Só elogios, ó. Desirê Diva. O Henrique Matias, que veio aqui semana passada, falou... Sou fã dos três, manda um beijo pro Henrique.
É lindo. Gente, Henrique é lindo. Muito obrigada, Henrique. Depois eu te passo o Pix.
A Rose mandou aqui. Parabéns, vocês são 10. Um abraço e minha torcida é para o Davi. Manda um oi pra mim. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Então, por favor, manda um beijo para a Rose.
Um beijo, Rose. Estive em Minas Gerais esse ano. Gostei, quero voltar.
Eu passo por Uberlândia, mas nunca paro. É. Eu tenho que parar um dia, meu caminho pra Goiânia.
Ó, tem muita gente comentando aqui, comentários raivosos com a Lady Ellen. O José Marcos falou, Lady é do tipo de mulher frustrada, invejosa e barraqueira. Pegou leve. Que não respeita a cor que corre nas veias. Essa gente chora toda vez depois do paredão que vai sair e até hoje estão aí. Não entendi muito bem, mas ele está muito bravo. Calma também. Calma que é só um jogo.
É entretenimento, não esquece.
É, só um entretenimento. Tem que se divertir.
Pra gente ficar estressado, já basta o trabalho, né, gente?
Pelo
amor
de
Deus.
E aí também tem o Thiago Rondônia, mandou assim, expulsa a Bia e a Lani. Já deu. Ele quer expulsar, arranjar uma expulsão ali.
Gente, não. Segura só mais um pouquinho. Vamos passar só mais um paninho, só pro programa andar até o final.
E, pelo amor de Deus.
E a Ivone mandou, Desirê, boa noite. Manda boa noite também pra ela.
Boa noite, Ivone. Obrigada por estar aqui na live.
E temos um correio elegante pra você, Sabrina. O Márcio Sobral falou, sou muito fã de Sabrina Cássia.
É meu namorado.
Mas eu sei, é um correio elegante. Ó, Desirê comentando de reality. Desirê comentando de reality até show. Não entendi muito bem.
De repente alguém que me segue festivais.
Festivais, são as suas facetas, né?
É, são várias skins, gente. Eu tenho skins. Hoje eu tô aqui na do reality show. Aí eu abro assim a jaqueta, vamos pro Lollapalooza! E
partiu. Você já tá prontíssima pro Lollapalooza.
Já, gente. É uma, assim, é uma... Música pra mim é tudo. E ver isso ao vivo é uma delícia. Então,
qual show mais aguardado?
Pra mim, Sam Smith.
Bom, gostei.
A voz dele ao vivo, gente, pra mim é uma das... Ai... Vou nem falar, senão vou me emocionar.
Bota pra girar, Sabrina.
Vamos voltar para... Eu acho que é importante a gente voltar pro fator Alane, treta Alane.
Bora.
Assim, né? Lollapalooza, eu acho que gostaria de ir? Gostaria. Eu já fui uma vez muito tempo atrás. Foi ótimo, mas seguimos.
Vamos.
Bom, a Alane, a gente fala muito sobre a imagem que a Alane ficou depois dessa briga com a Lady, né? Uhum. Eu acho que foram levantadas muitas questões. Por exemplo, o fato dela ter falado mal da Cunhã. E o VAR ter mostrado que ela, de fato, falou mal da Cunhã. Sim. Dentre outras questões, como essa que a gente estava comentando até agora, que é Davi, ela estar próxima do Davi por ele ser mais forte. E eu queria saber, Desirê, qual a sua opinião sobre isso?
Perdão, me perdi. Sobre a questão da Cunhã?
Sobre a questão da Cunhã, sobre a imagem de Alane agora.
Ser desmascarada,
aqui fora.
Né?
Gente, eu gosto mais dessa imagem. Não aguento mais essa coisa de ter que
essa
manter
isso. Essa
coisa
assim, muito
é
fofa.
É isso. E quando ela vem assim, eu falo, caramba, Alane, vai, continua. Eu gosto disso. Por isso que eu gosto dos embates com a Alane. Porque eu acho que a Alane, ela é... Eu vou pegar um pouco do exemplo da Yasmin. Eu acho que a Yasmin Brunet era quando ela tava visceral, quando ela tava com raiva. A gente via a Yasmin Brunet. Fora isso, a gente via a Yasmin Brunet assim.
Deprimida.
É, precisava alguém instigar a Yasmin pra gente ver, nossa, ela desabafar, querer jogar, querer votar. Então, eu gosto dessa raiva da Alane. Agora, é o que eu falei. Eu acho que é super, assim, coerente a gente avaliar que ela tá tentando ir pro lado que parece estar certo. Pela preocupação de querer seguir no jogo certo. Eu, se estivesse no Big Brother, eu também ia estar atenta. Uhum. E fulano voltou. E ciclano. Ih, acho que eu tenho que dar uma recalculada aqui. Então, eu acho isso muito natural. Eu gosto dela na treta. É isso que eu gosto. Às vezes, acho que ela exagerou em pauta. Aquela questão com o Juninho. Nossa,
acho... Ah, aquilo foi péssimo.
Sabe, acho que ela teve erros. Mas é isso. Eu acho que o participante, ele tem erros. Não existe. O Davi... Foi o que você falou. Ele tá cotado pra ser o campeão. Não acho que outra pessoa mereça mais do que ele também. Agora, até diria ser a Beatriz ali com ele. É, mas tem erro também.
Tem.
Os participantes vão ter erros.
Opa!
Então, acho que a Alane teve erros. E acho que... Eu gosto mais dela hoje do que antes. E acho que é normal também ter falado... Ela teve uma questão de ego com a Isabelle. Mas eu acho que isso é muito do feminino. Gente, a gente na vida, mulher, é doutrinada pra guerrear com outra.
Uhum.
Você vê uma menina na sala com a mesma mochila que você quando você é criança, é um problema. Não. Qual é a mais bonita? Não, a minha tá mais perfeita. Eu acho que ela entrou, olhou assim, outra mulher. Essa questão de modelo, de guerra de ego. Ela olhou, foi com isso... Mas ela foi vendo que acho que eu tô passando vergonha. Aí foi melhorando e hoje eu tá com ela. Mas não acho também que vão ser melhores amigas aqui fora, não. Acho que
não
é uma questão
acha?
De jogo. Não, acho que é uma questão de jogo. Até de identidade, questão regional. Mas
sim.
Acho que tá tudo bem também. Foi o que o Davi falou. Cara, deixa passar. Vamos seguir até o final. Lá fora resolve. Eu acho que é isso. Pra manter o jogo... funcionando.
E eu acho que tem muito também nesse debate da coerência do jogo. Ah, eu tenho que ter coerência no meu jogo. Mas o ser humano é incoerente, né? Eu acho que faz sentido.
Eu acho que é normal. Eu acho que a gente, como público, também tem que entender que é um programa que você não tem nenhuma resposta no seu paredão. E o discurso do Tadeu?
Uma
você
vez por semana.
Louco. É, você fica louco. Então, assim, não acho que a Alane ofendeu, sei lá, minorias. Não acho que ela foi violenta. Acho que ela teve erros de jogo, erros de apontamentos. Acho que ela exagerou nessa questão do Juninho, né? Acho que não foi legal aquela abordagem. Mas acho que ela jogou. Eu acho que a Alane joga.
É.
Então, eu sempre vou defender a pessoa que erra, mas que joga.
Isso é verdade.
Acho que é isso, se entrega.
Eu acho que a Alane, eu não gosto muito desse jeitinho dela, que ela finge. Mas ela tem uma inteligência que é... Ela sabe recalcular a rota.
Sabe.
O BBB é um grande programa tentação do Silvio Santos. Lembra? Tinha três portinhas. Você ia na que você tinha mais probabilidade de dar certo. E cada semana tem as três portinhas. E o público escolhe um e um tá se dando bem ali. E é muito... Eu acho isso muito mais inteligente, recalcular a rota e tentar um jogo diferente do que os gnomos, que já abriram mão de jogar, já entenderam que o Davi é o principal. E, vamos cumprir tabela aqui num discurso meio derrotista. E o único que tá indo contra isso é o Bin Laden.
É o Bin um pouquinho Buda, né? O Buda ainda tenta, assim... Sabe o que eu penso? Quando você vê que o Big Brother azedou pra você... Ai, mostra o seu melhor lado pra melhorar aqui fora, pra fechar trabalho, entendeu? Eles viram que o Davi é o favorito e tá assim, nossa, mas o Davi é violento. Eu falo, meu Deus, vocês já viram que o cara pode ser o favorito? Pra que vocês estão indo mais abaixo, lá subterrâneo? Vocês estão indo pro subsolo, estão piorando a situação. Mostra vocês.
Rende,
se joga.
Né?
Rende vocês, que nem a Fernanda. Ela não se jogou na pista de dança? Eu achei que era aquilo.
Que
era aquilo que eles queriam fazer. Render, ficar até o final, mostrar uma outra versão, conseguir coisas aqui fora. E aí se isola. Então, eu não acho bacana. Agora, a Alane... Eu falo muito, hein? Me cortem. A Alane, eu acho que ela aproveita isso na questão de mudar rota. Quando ela erra, por exemplo, eu lembro que ela falando da Lady, ela falou assim, ai, mas eu errei com a Lady. Eu falei pro Davi do Bim.
E que o público então, tá achando de mim?
É, meu Deus. Ela sabe usar isso. Ela não é inocente, essa menina. Não é.
Ela conversa com a câmera. Porque Sim. ela fala assim, gente, será que o público me achou agressiva? É. Porque eu não sou assim. Ela já tá dando um recado. Eu não sou assim. Não foi isso que eu quis dizer. Se vocês estão interpretando assim, não é bem assim. Ela sabe conversar com o público de casa, que é o único público que interessa. Exato. Né? A galera de lá... Da casa, tanto faz, tanto fez, né?
Sim, com certeza. E eu é isso que me dá um pouco de preguiça na Alane, assim, pessoalmente falando. Essa ideia dela ser muito, ai, errei, mas vou aqui voltar. Óbvio, é melhor que não jogasse Sim. uma Raquel e uma Thalita, inclusive, gente. Hoje eu ri muito de um vídeo do G-Show que a entrevistadora pergunta pra Raquel listar todos os 26 participantes. Ela simplesmente esquece da Thalita, que é amiga dela. Ela cita todo mundo, ela esquece da Thalita. Tudo bem, ela esquece a Vanessa Camargo também. Mas ela cita metade das pessoas. E, gente, ela andava com a Thalita, eu fiquei indignada. Mas enfim, antes querer recalcular e querer conquistar o público de certa forma do que não fazer nada, mas eu tenho um pouco de preguiça desse discurso da sonsa de, ai gente, eu vou brigar aqui, mas depois eu vou fazer a minha voz mais fininha e falar que eu sou a pessoa mais incrível do mundo.
Mas eu acho que o público também não comprou muito não. Eu acho que a Alane também tem um pouco de sorte de estar como favorito.
Sim.
Porque eu não acho que a Alane tem uma aprovação, assim, não. Eu vejo nas lives a galera comentando antes dela se juntar muito com o Davi a sonsa fingida, não sei o quê, não sei o que lá. Ela não tem essa aprovação toda. É porque ela tá num grupo bom.
Sim.
Ela tem uma torcida, sim. Ela tem a torcida dela.
Tem.
Mas acho que uma torcida que não, ela não vai pegar um segundo lugar. Entendeu?
Não.
Mas ela conseguiu calcular a rota.
E ela tá pensando também no pós-BBB. Ela é atriz Exatamente. E tudo mais. Então ela tá pensando, cara, eu posso tentar ser uma Grazi Massafera.
É isso, gente. Projeção que é o que de carreira.
É 3 meses ali. O importante é o que você faz depois na sua vida ali no BBB. Não é só ali o BBB ganhar e depois você ganha o BBB. Quantos vezes BBBs ganharam e ficaram pobres depois, né?
É, eu acho que o Marcos, por exemplo, eu via muito no Marcos um olhar de quem tava de saco cheio de ver o Davi sendo macetado porque ele tava perdendo o prêmio. O Marcos, por exemplo, era uma pessoa que eu via isso. Ele tava frustrado porque ele já tava pensando assim, gente, eu não vou ganhar isso aqui.
É.
Tão dando um prêmio pra esse cara. Então, acho que a galera vai percebendo. Tipo assim, eu não vou ganhar isso aqui. O que eu vou fazer pra ganhar lá fora? Acho que tem um pouquinho desse pensamento nela também.
Porém, temos a revolta dos gnomos. Eles estavam assim, tristinhos, tal. Vira e mexe, eles têm esse lado meio deprê.
Uhum.
Mas a estratégia é jogar pitel no paredão. Comente, por favor. O que vocês acham sobre isso? Que eles vão jogar pitel no paredão pra tentar derrubar alguma fada. A pitel ganha de alguém no paredão? Quero comentário também da galera aqui na live, mas primeiro o Desirê Andrade.
Não. Hoje não. Hoje não, Faro.
Hoje não, Faro.
Quando a Fernanda foi com a Denisiane, até ali, sim. Hoje eu acho que não. Porque hoje, a torcida do Davi... Gente, já era. Eu acho que é reta final, top 10. Qualquer pessoa que foi é contra o Davi, vaza. A não ser, por exemplo, que for Pitel e Buda. Então, por exemplo, não, gente, vamos no Buda? Pitel volta. Hoje eu acho que não tem essa potência. A nível, assim, de junção de torcida. Porque na internet, a Pitel, a Fernanda, tem gente que gosta delas e tudo mais. Normal. Elas também falam muito, galera que acompanha elas. Mas não tem chance, só se tiver com alguém pior. Que, na minha opinião, Lady, pro público, entendeu? Então, se for Pitel, Lady e Alane. Lady, vem
Mas
pra cá.
Mas com as fadas, não
Já
ganha.
Era.
Também acho que não. Sabrina, não, antes de você completar chance. E dar sua opinião, se Pitel ganharia de alguém, olhe na câmera da verdade e pede like, porque os números de likes estão muito abaixo.
Gente, pelo amor de Deus, sabe? Tá 3 metrôs. Pensem nos 3 metrôs que eu pego Gabriel também, pra gente vir até aqui. Pra entregar o quê? Entretenimento a mais pra vocês, porque já temos o BBB. Mas queremos entregar mais, queremos opinar, queremos que vocês opinem. Custa deixar um like, é rapidinho, gente. A gente ouve a opinião de vocês, a gente quer um like em troca.
Exato,
Muito
de graça,
difícil,
sim.
Isso.
Por favor, complete.
Até Pitel perdi meu raciocínio, eu fiquei chateada.
Pitel ganha de alguma fada? Derruba alguma fada no paredão?
Acho que nenhuma fada, porém eu quero levantar outra dúvida aqui na nossa mesa de debate, que é a seguinte, o que fez Pitel perder o favoritismo? Porque a gente, ok, tem essa questão, a Pitel, assim, favoritismo não, mas em determinado momento do jogo ela era bem querida.
Um carisma, né? Ela tem um certo carisma.
É, o pessoal falava, não, carisma, tinha gente analisando os traços do rosto dela pra entender porque as pessoas gostavam tanto dela. E eu queria entender o que aconteceu de lá pra cá, né, gente? Porque, ok, além da eu acho que ela ficou mais próxima da Fernanda, mais do que ela já era, enfim, ela já tinha uma amizade desde o início. A saída do Rodriguinho impactou. A proximidade dela com o Buda, porque também tem muita gente que fala que ela dá abertura pro Buda. O que você acha que fez com que Pitel perdesse um pouco do carinho do público, por mais que não fosse a favorita?
Eu acho que tem muito dela mesma. Ela mesma. Ela não soube narrar algo melhor pra ela. Eu acho que a Pitel, ela entrou muito nesse lugar de amiga da Fernanda. Então, e a gente vê que a Pitel, ela era uma... Eu não quero usar uma metáfora muito rude, mas ela foi meio que diminuindo a intensidade desse carinho.
Murchou.
É, murchou. Acho que é natural, cansa. Principalmente quando você é uma pessoa como ela, que joga muita piada e tal. Uma pessoa assim, ela precisa estar em constante movimento. Ela foi dando uma desanimada. Eu acho que dependendo de quem tá do seu lado, você rende melhor. O Rodriguinho, ela conseguia render bem. Por quê? Porque ela acabava com a raça dele. Ela falava o que as pessoas queriam falar. Sim. Tanto a ridícula é essa. Então a galera gostava disso. Tinha alguém ali. É meio aquela história do... Pra ter o mocinho, tem que ter o vilão. Eu acho que a história da Pitel é essa. Ela precisava de alguém pra ela mostrar uma narrativa... Que o público comprasse de algum jeito.
Eu concordo com você. Ela precisa de um Dedé Santana. É o Renato Aragão e o Dedé... O Didi, o... Sabe? Precisa do Escada. Você sabe o que fez a Pitel cair muito é o que ela não fez.
Exato.
Se trancar no quarto. Ela tá sempre com a cara assim, ó. Vou até demonstrar. Ela tá sempre com essa cara.
Ela
tá cansada do jogo, ela tá cansada dessa patifaria, dessa palhaçada. Que, na verdade, o público não tá concordando com ela. E aí, ela tá muito brava com isso e parece que é tipo uma retaliação pro pessoal não gostar do grupo dela. Então, eu não vou entregar entretenimento, vou ficar assim, vou ficar resmungando. Então, eu acho que tem muito desse rolê de estar sempre na cama com a Fernanda, essa aproximação da Fernanda. Desde que o Rodriguinho saiu, Sim. A Pitel caiu vertiginosamente, assim.
Sim, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que girar a roda.
Roda?
Porque temos assuntos muito importantes até o fim dessa live. E o próximo é um deles, gente, que é o quê? Boninho. Grande Boninho, que teve um surto aí nos últimos dias, decidiu que ia colocar um argentino na casa, assim, aleatoriamente, nem argentino de verdade, era um argentino de Taubaté, ia colocar a pessoa lá dentro pra confundir os brothers. E pior, ele usou as seguintes palavras, vou até ler, gente, pra ficar bem nítido. Ele disse que essa pessoa, esse tal argentino, entraria para seduzir as meninas e provocar os meninos. E, obviamente, isso deu problema na internet, né, gente? As pessoas acharam isso problemático. Aí ele apagou os stories, mudou de ideia. A pessoa ia entrar hoje, não entrou. Então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer.
Eu tô até agora achando se a pessoa tá presa no banheiro. Demorou 10 minutos, eu falei, gente... Deu uma dor de barriga, nervoso? O que que tá acontecendo? Aí passou meia hora, uma hora, eu falei, ih, caiu a pauta.
Eu acho que é isso. Tem um rolê, antes de vocês comentarem sobre o machismo, Sim. Tem um rolê que o Boninho, ele se esqueceu que ano passado duas pessoas foram eliminadas, expulsas do BBB por importunação sexual. Pra que ele vai colocar alguém pra fazer isso novamente? Parece que é uma coisa meio trabalho de faculdade, assim. Acho que o Boninho não se toca que ele tá na Globo. Pra mim é isso. Mas vocês podem comentar sobre o machismo e tudo mais, que é o lugar de fala de vocês. Eu vou ficar bem quietinho.
Acho que o Boninho, por mais que ele seja o cabeça de muita coisa, ele também precisa de uma assessoria pra falar assim, ô Boninho, não pode isso aqui, não. Passar o vídeo antes pra aprovação? Passar ali, pô... Posso postar isso aqui? O que vocês acham? Tá bacana? Porque a leitura da internet, eu acho que ele precisava dessa galera pra dar um rebranding, assim, na vida midiática do Boninho. Eu achei um erro, assim. No fundo, vamos ser sinceros, no fundo, se entra um cara bonitão, o Brasil vai falar assim, pô, tomara que, caramba, será que as meninas vão achar bonito? Será que vai fazer ciúme? O Brasil vai até pensar, mas não nessa coisa de tipo assim, ó... desculpa estar falando tipo assim, gente, é uma mania assim do Rio de Janeiro. Mas não, o público não vai estar assim, pô, tomara que dê em cima e faça isso. Não é estratégia. Não pode partir do diretor a estratégia de dar em cima de uma mulher.
Não existe.
Porque é muito equivocado.
É uma coisa natural, né?
É natural. Um cara bonito entrou. Poxa, tem meninas solteiras. Caramba, será que vai rolar? Será que vai ser bacana? Que nem quando acabaram com os puxadinhos padrões. Falei, poxa... Era pra ter entrado pelo menos um.
Pelo menos um. Porque o Alegrete, ele é mole. A gente já percebe. Ele é bonitão, ele é forte. Sim. Mas ele é mole. Então, a Isabelle quer, mas ele não toma um né, Não vai,
literalmente,
né?
Aquele efeito sonoro. Tome, sabe?
Tome.
Cavalo, vai. Sabe? Não tem.
E tá faltando isso. Mas parte do Boninho também foi um erro, né?
Ô, gente, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Eu acho que o Boninho tá ficando desesperado. Que todo mundo já aceitou que Davi ganhou. Eu acho que todo mundo tá falando, eu não vou assistir isso. Pra quê,
ele
sabe?
Tá sem filtro,
inclusive,
né?
Inclusive o pessoal lá dentro tá, já ganhou também, não vou mais jogar. Todo mundo já largou de mão, assim, podia acabar amanhã. Não faça isso, que a gente tem que ter pauta pras próximas semanas. Mas assim, foi um erro, foi um equívoco. E ao mesmo tempo foi ridículo. Porque na minha cabeça, quando ele falou que um argentino ia entrar pra seduzir, eu lembrei daquela cena do BBB 20. Eu até esqueci quem foi o querido que teve essa ideia genial. Que ele fala assim, eu vou dançar pra seduzir as meninas.
Ao Patrix? O Patrix e o...
Sim, com o Lucas Galina.
É.
Gente, eu imaginei essa cena na minha cabeça.
E
assim,
era literalmente lateral com os peitos assim, né? Ai, gente, para. Uma hora dessa.
Não.
Foi isso que eu pensei. Aí eu pensei, gente... O Boninho, o que tá acontecendo com o Boninho? Não. E fora o caso do ano passado, né, gente? Que, enfim, eu acho engraçado que tivemos uma efeméride esses dias que foi um ano que isso aconteceu, que Guimê foi expulso, Cara de Sapato foi expulso, Lecha foi lá e falou que viveu Lecha. Grandes emoções na casa. Então, assim, a gente teve essa efeméride há, o quê? Menos de uma semana pra Boninho soltar essa bomba, assim, aleatoriamente?
Assessoria, Boninho.
E o pessoal perguntando aqui, o Wellington Felizardo perguntou, o argentino vai entrar na casa ou não?
Boa pergunta.
Boa pergunta, Wellington. A gente não sabe. Tava prometido pra hoje, mas quem entrou na casa foi Sabrina Sato.
Tadinha.
Próximo tópico.
Sabrina Sato. Ó, antes da gente entrar nesse top, tem muita gente comentando aqui. O Moisés Eduardo falou: se a Pitel tivesse feito um jogo com o Davi, será que ela haveria crescido? Será que ela cresceria no programa? Eu acho que sim. Todo mundo se aproximou do Davi. Tá bem, né?
Menos a Isabelle. Assim, ela tá bem, mas ela não jogou.
A torcida do Davi odeia a Isabelle, né? Odeia.
Eu acho que tem que ter compatibilidade também. A gente pode pensar numa alternativa dela, poxa, se ela tivesse juntado. Mas eu acho que também poderia não ter dado certo. Porque tem que ter uma compatibilidade pra virar uma coisa legal. Uma coisa uniforme pro público.
Porque, porque mesmo se ela tivesse uma amizade com o Davi, aos moldes da amizade que ela tinha com o Rodriguinho, e ela começasse a falar alguma coisa que o público não gostasse, pronto.
Exatamente.
Assim como Isabelle não votou nas pessoas que foram combinadas, né? E pronto, também Isabelle já é extremamente odiada. Depois de domingo, então...
Nossa.
Então, assim, no fim, a gente nunca sabe.
Nunca. A gente nunca sabe. Vamos agora pra... Sabrina Sato no BBB, porque assim, o pessoal que tá aí na live, se inscreva aqui no canal do YouTube, comente, curta, compartilhe, pesquise aí as redes sociais da Desirê, por favor, @ Diva Suburbana.
Diva Suburbana. Diva Suburbana porque eu sou do Rio de Janeiro e do subúrbio do Rio, e divas não estão só na Zona Sul.
Boa, então, gostei. Então, recado dado, né? Bom, Sabrina entrou. Provavelmente naquele quadro do Marcos Veras, né? De invadir o BBB, invadir
muito
a...
Bom.
Muito bom, uma ideia muito legal. Eu me divirto nesse quadro, muita gente critica.
Você gosta?
Eu gosto desse quadro.
Ela foi irônica, claramente.
É. Não, mas eu gosto, eu acho a ideia boa do quadro. Agora, se ela é bem executada, porque a ideia é de colocar alguém dentro da casa...
É legal.
Agora, deixar a pessoa ali, aí foi o erro de hoje. Sabrina foi derrubada por Beatriz, do Brás. E aí?
Sempre Beatriz.
Gente, eu acho que merece um aviso do Tadeu ao vivo. Na minha opinião, vou pensar assim, já que a Bia é uma das pessoas que tá voltando muito, pra dar uma tazanada, que nem o colar da Pitel, que deu uma equilibrada, eu acho que o Boninho tinha que ter entrado daquele jeito do alicate, da, sabe? Lembra do esporro do alicate?
É.
Acho que o Boninho tinha que ter entrado naquele ao vivo assim, agora.
Ana Clara, deixa essa...
É. Ou, tipo, Beatriz, a próxima vez que você derrubar um famoso, você tá fora do programa.
E vai pra Grande Conquista.
Exato.
Ameaça pior que essa.
Exato. E vai concorrer com os 100 pra entrar. Não tá nem garantida, amor. Não. Você vai concorrer com os 100 pra entrar, tá? É guerra. Então, acho que tem que ter um esporro ali. Não, gente, é simples. Tem que seguir uma coerência. Você já teve um aviso de que ela poderia ser eliminada? Você tem que fazer alguma coisa. Eu não gostaria que ela fosse eliminada, não. Chega de eliminação, expulsão, dá um tempo. Vamos tentar fazer o programa andar até o final. Eu acho que a gente também tem que ter um pensamento de que, poxa, a produção precisa conseguir executar até o fim tudo que tá planejado. E eles vão lutar pra que isso não aconteça. Que nem a expulsão da Vanessa, que só aconteceu porque o Davi foi lá. Se não tivesse ido, eles iam, ó.
Que come uma semana.
Exato. Ele aproveitou o direito dele. Tá no direito dele. Mas eu acho que a produção faz o máximo pra que ninguém saia. Então, pelo menos pra seguir a coerência do aviso que já deu pra ela no confessionário, eu acho que tinha que dar um chamadão ao vivo. Porque, gente, deu aquele chamadão no confessionário. Ela pulou em cima da mulher. Ela tem que controlar as emoções dela. Eu acho ela muito verdadeira, cara. Eu acho que essa menina, ela tá vivendo o sonho de princesa da vida dela. Eu não posso julgar, porque se você me ver numa festa, quando toca Dua Lipa, eu sou um surto. Então, eu sou um surto total. Toca minha música favorita, eu sou um surto. Então, eu não posso julgar a Bia. Mas já passou do momento de ter a noção.
É.
Aí, eu acho que tem que ter um esporro, assim, mais severo.
Ela tomou um esporro, que ela tomou 500 estalecas e... A Lani também tomou 200 estalecas.
E eu botava a casa não tá com nada. Tô nem aí.
É, boa. Joga, não tá com nada. Mas eu acho que merece, sim, uma bronca alvivaça do Tadeu. Igual o Tadeu deu na Lady. Porque eu acho que tem que ter os dois pesos ali.
É, porque senão ela pode sair, gente. Imagina se ela machuca a Sabrina.
Não, e caiu quase perto da
mesa.
Da mesa. Imagina a tragédia.
É, numa Deus, próxima gente. Ela pode acabar saindo. É. Aí vai ser pior. A gente vai perder numa pior. Eu acho que é bom pra ela assumir esse esporro e controlar as emoções um pouquinho.
E eu acho que é bom até pra toda a questão da Lady. Porque querendo ou não, das sim, últimas semanas pra peso. Cá, criou-se uma narrativa sobre a Globo estar sendo injusta. Sim. Sobre a Globo ter dado aquele esporro na Lady que pode ter sido desnecessário. Enfim, cada um com a sua opinião. Mas eu acho que até pra manter a coerência do que foi criado, porque muito se falou, o Boninho falou pra ela meter fogo na casa e depois mudou de ideia e foi lá e deu um esporro ao vivo. Então, se no caso da Bia ele avisou de fato, o mínimo era que ela ganhasse um esporro ao vivo, gente.
Teve a questão do Big Fone também, que o Buda ficou revoltado e falou: poxa, o Davi fica lá, mas não toma uma estalecada, né? Toma aviso, não toma uma estalecada.
É.
Então, eu acho que pra eles pesa muito essa questão. Eu acho que a produção tá na mão de conseguir dar uma dosada, que nem dosou com um colar. Vamos ser bobos, né? A gente sabe que aquela mala ficou num quarto gnomo, não foi à toa. Com aquele poder falso e tudo
foi
mais.
Foi pra equilibrar o jogo, né? Então, com certeza.
Dá pra equilibrar. Eu botaria a casa no taco nada. Falar.
Direto?
Direto. De acordo com a atitude da Beatriz, a casa toda está no taco nada.
O que acontece se a casa inteira for pro taco nada? Eles ficam na xepa?
Na comida, isso. Eles têm uma restrição de comida. Se eu não me engano, a água também é gelada do banho.
Não tem cigarro.
É, tem toda essa restrição. Eu acho que é
Gostei.
Eu acho que era
isso. Eu acho que era uma boa ideia também. E isso colocaria o fogo na casa que o Boninho quer. Muito mais que colocar um argentino pra seduzir as meninas.
É, pelo amor de Deus, né?
Uma hora dessa.
Não, e assim, o que me incomodou nessa visita da Sabrina, né? É que a Lani e a Beatriz, elas simplesmente tomaram a Sabrina pra elas. Elas não deixaram a Sabrina interagir com a casa inteira. Só depois de um momento que elas deixaram ali o Davi dar um abraço, o Alegrete dar um abraço, o pessoal conversar.
E Davi conhecia a Sabrina Sato?
Conhecia. Que aí, aí também, se ele falasse que não conhece Sabrina Sato...
Ele não conhecia a Débora Seco.
É, então, estranho, né?
Juliette.
É. Eu não sei, acho que é meio agado o Davi isso, mas tudo bem. Quem sou eu, né? Pra não ser a realidade dele, né?
Eu acho que às vezes umas coisas que são muito óbvias pra gente... Pode não ser pra outra pessoa.
Saem da bolha, né?
Exato.
Verdade.
Porque eu já tive isso com amigos, assim, de sala, de faculdade. De ser uma pessoa não ter nada na internet, não ter noção. Eu tenho um colega que ele é out. Ele é internet. Ele trabalha com isso, mas ele não conhece. Eu falo assim, uma diva pop, falada muito. Ele fala, não sei quem é. Eu falo, cara, mas todo mundo tá falando dessa pessoa. Como é que você não sabe?
É.
E ele é uma pessoa entrada na internet. Então, acho que também tem uma questão muito de cultura. Será que ele era noveleiro? Será que ele via? Será que isso? Eu acho. Mas a Sabrina Sato também eu já ia achar over. Eu já falo...
E Juliette. Juliette. A Juliette me pegou.
A Juliette me pegou um pouco também.
É que foi um pouco.
A Débora Seco também eu não conhecesse por nome. Ok, acontece. Se eu perguntasse pro meu pai, Débora Seco, ele não ia conectar o nome à pessoa. Mas a Juliette.
E vocês sabem um erro que eu também acho dessa entrada de famosos? É porque deixou muito na cara que as fadas são muito favoritas. É porque a Sabrina entrou. E falou, levanta a perna, igual você levanta, sabe? Então, o pessoal dos gnomos já entendeu e falou, opa, eles são os favoritos. Como que a gente vai ganhar deles ou tentar ter alguma motivação? Se quando a gente faz alguma coisa pra gerar entretenimento, a gente toma um chamadão. A Lady ainda usou isso. Então, você acha que é um erro famoso entrar ali porque entrega um pouco o jogo nessa altura do campeonato?
Eu acho. Eu acho que não é culpa da Sabrina. Culpa é de quem deu a liberdade pra ela.
Marcos Veras.
É, Marcos Veras. Pô, tá complicado, hein, meu amigo. vamos parar. Mas eu acho que é culpa de quem deu essa liberdade. Eu acho que se a gente tá vendo que a galera tá desanimada e você vai falar mais uma coisa que desanima a galera, já era. Não tem jeito. Ó, o Buda, por exemplo, ele não é bobo, ele não é inocente.
Não.
A tag que ela falou que tá bombando, ele sabe, gente. No fundo, ele sabe. Amiga, ele sempre... Eles sabem. Ele tem totalmente, assim, noção. Então, ele já percebeu também que pode ser algo negativo sobre ele.
É. Então, do relacionamento. Ela comentou sobre a Camila, a esposa dele. Ah, adoro sua esposa. É, já deixou, assim, meio que no ar.
No ar.
É, e aí ele também já sabe, ele falou que teve uns sonhos estranhos. Aí a Pitel perguntou, que sonho, sabe aquela coisa, sonhei com você? Aí você fala, que tipo de sonho?
É tipo a psicóloga.
Isso, exatamente. Então, acho que esse tipo de ação, agora no jogo, estraga o jogo.
Sim, também
estraga o jogo. Eu acho que o quadro do Marcos Veras, pra mim, era legal até o momento que eles entravam ali na casa.
E mexiam.
Faziam um quadro ali, mexiam e pronto. Agora, toda semana ter uma ação de alguém... Eu acho chato, sabe? Não deixa o jogo andar. É, atrapalha. Então, não gostei, não gostei. Tô revoltado com essa ação, Sabrina.
É, eu não gostei também, não. Mas gerou entretenimento, porque hoje à tarde estava assim, trabalhando. Caos. Sabrina, Bia, expulsão da Bia, Twitter em polvorosa, que não é mais Twitter, é X, gente.
E
eu não consigo
tentando pessoal. Rastrear o avião do argentino, que nem o da Beyoncé em Salvador, assim. E nunca chegou.
Então, assim, gente, muito entretenimento, mas assim, realmente desnecessário. Mas voltando à Fernanda, a gente tava falando aqui mais cedo que por mais que as pessoas tenham o jogo, já tenham percebido que Davi ganhou o jogo, né? Elas poderiam mostrar o melhor delas. E Fernanda não está mostrando o melhor delas, né? Fernanda está sendo um pouquinho cancelado na internet, pouquinho, pra... Você pega leve.
Só avisar, né?
É, pra só avisar. Porque assim, a Fernanda teve duas falas problemáticas nos últimos dias. A primeira de que Bia era dodó e que faltava cromossomos nela. Nossa. E agora a questão da maternidade, né? Que ela falou que tem vontade de jogar os filhos da janela. E isso tá repercutindo muito na internet. E eu acho que a gente podia debater isso aqui um pouquinho. Até pra não parecer, né? Que as pessoas adoram... A gente já elogiou Fernanda em outros momentos. Então pra não parecer que nós passamos panos pra Fernanda, a gente tem que trazer aqui os erros de Fernanda.
É. E aí? Quer que eu comece essa bucha falando? Porque...
Claro, pode ficar à vontade.
Ó, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que essa fala com a Bia foi infeliz e já é uma fala que ela já repetiu isso. Ela já falou anteriormente sobre isso, que a Bia é meio lelé. Ela já deu a entender que a Bia é doida. Ela já deu a entender. Ela joga sutilmente porque ela sabe que tá sendo gravado. Então ela tem um certo filtro. Mas se fosse numa mesa de bar, a gente saberia o que ia rolar ali.
O diagnóstico já teria sido feito.
Já. Mas esse lance da maternidade, eu não sou mãe, não sou mulher. Não sei se eu posso opinar tanto. Mas eu achei que foi uma hipérbole, assim. Ela deu uma exagerada do tipo, maternidade é cansativo. Sobra um peso pras mulheres. E aí vocês podem acrescentar. Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Né? E talvez olhar também um pouco pra saúde mental da Fernanda, porque vira e mexe ela tá falando que ela é depressiva, que ela é triste, que ela não é uma pessoa alegre, e isso talvez esteja se refletindo na hora que ela expressa as opiniões dela.
Eu acho, eu concordo, eu sou mãe de gato, então...
Eu também, sim.
A minha pauta, gente, é essa aqui, essa coisa
como
mais
chama,
linda
como chama?
Do mundo, a Agatha.
Agatha
e a tigresa.
Eu tenho 5 gatos, você quer que eu faça o discurso
meu
aqui?
Meu Deus, é o cantor Leonardo dos gatos, peraí.
Mas assim, eu acho que você falou tudo. Eu acho que a questão da Fernanda, eu acho que a gente não pode analisar como pessoa jogo. É uma questão psicológica. Todos nós temos feridas, buracos, uns mais severos, outros que a gente consegue controlar, outros que vão escapulir. A Fernanda tá no auge do jogo, chegando no top 10. Ela é uma pessoa que não tem pavio. Pavio dela não é nem curto, não existe. Então, ela só vai... Eu acho que daqui pra frente é só pra trás. É. Acho que ela só vai piorar isso. Porque ela tá sem paciência. Então, ela tá falando sem filtro. No início, ela ainda tinha um filtro. Eu acho que tem uma galera que, se eu não me engano, sai e fala assim... Ai, tem um momento que você esquece que tá sendo filmado. A Fernanda tá nesse momento. Então, a gente vê que a vida dela é uma vida de que, poxa... Não teve o pai do filho. Ela tem que lidar. Às vezes, eu vejo pessoas que lidam com... Crianças PCDs, que detêm de um cuidado maior, desabafando muito, falando, gente, é muito complicado. Ela quis jogar de uma forma muito visceral. Claro que foi hipérbole, ela jamais julgaria. A gente já viu a Fernanda várias vezes falando assim, é pra você, meu filho, eu quero dar uma condição melhor pro meu filho, porque ela sabe o que ela rala pra dar.
Sofrida.
É, eu nem tenho como falar na verdade, porque eu, como mulher, ainda não sei o que é ser mãe. Eu acho que ser mãe, né, por pério... Eu não tenho como opinar. Eu não tenho como opinar. Mas eu tenho como opinar que as palavras que ela disse são pesadas pra quem não tá afim de entender. Ou pra quem entende também e, como mãe, acha injusto falar isso. Então, são palavras que a galera que tá no Globoplay não tá afim de ver. A galera isso. Não tá. Eu não tô ligando aqui pra ver a mulher falando que ia jogar. Por mais que a galera até entenda. Não, eu sei que ela não vai jogar. Mas a galera não gosta, já era. Então, acho que as pessoas não vão ter paciência pra debater isso.
A Mariene Souza comentou. Gente, esse assunto é muito sério. Realmente é muito sério. Muito. A gente tá colocando aqui a real, né? Eu acho que tem... Todo mundo tá no direito. Quem ouviu e se sentiu ofendido por ser mãe.
Exato.
Né? Por ser pai. E a Fernanda por ter uma vida difícil. Sim. E ali, no momento, talvez, seriam palavras que ela deveria ter conversado com a psicóloga. Né?
Talvez falte terapia.
É. Né? Nem todo mundo no Brasil tem esse acesso fácil, sim, né? Tempo. Não é uma coisa barata, né? Então, é um assunto sério, a gente entende isso, né, Sabrina?
É, com certeza, sim. Sobre a questão da maternidade, realmente é uma hipérbole, eu acho que não tem muito o que dizer. Eu, inclusive, acho que é até comum, me espantou um pouco a reação das pessoas, porque, pra mim, na minha bolha, pelo menos, é como a pessoa fala, ah, eu quero matar tal coisa. É. Sabe? Então, assim, obviamente é pesado, não vamos dizer que são palavras leves de se dizer. Não. Mas acontece. Agora, quanto às falas dela sobre a Bia, eu acho que é um pouco problemático pelo fato dela ter, sim, filhos PCDs e ela não correr atrás de entender sobre capacitismo. Isso é o que sempre me choca, assim, no BBB. Porque sempre tem alguém que fala uma coisa muito absurda que eu penso, gente, a pessoa não tem acesso à internet, assim, sabe? É. Todo ano entram assuntos, entram debates no BBB. E claro, no caso da Fernanda, ela provavelmente não teve tempo de... Não tem tempo de ficar lá vendo discussões no Twitter porque ela tem dois filhos pra criar. Ela tem toda uma rotina... Né, pesada. Mas, de qualquer forma, eu acho que também não é o caso da gente jogar todas as nossas frustrações, acabar com a Fernanda, até porque a gente sabe que também isso tá servindo como bode expiatório, porque as pessoas já não gostam dela. Total. Mas eu acho que é um momento também pra gente discutir sobre capacitismo e outras questões que são importantes, ainda mais no caso da Fernanda, que pode acabar reproduzindo isso mais tarde, até me magoar sem querer, sem intenção, porque eu acho que é óbvio que ela não tem essa intenção, acabar magoando e ferindo pessoas PCDs, inclusive pessoas PCDs. Tudo bom? PCDs e o próprio filho dela.
Exato.
É. Eu acho que todo mundo sendo gravado 24 horas por dia vai falar uns absurdos, vai cometer erros. Todo mundo ali no BBB já errou. O Davi, que é o favorito da galera, já errou muito. Muita gente ali já errou. Rodriguinho, Yasmin, todo mundo errou. A questão não é passar pano pra Fernanda, mas é também tentar olhar de uma outra ótica, né? Não só do meu favorito, ou só se a gente gosta ou não da Fernanda. A gente precisa entender. E o que é certo, o que é errado e ponto. Foi isso que a gente tá falando aqui.
Assim como a gente entendia no caso do Davi, quando ele falava alguns certos absurdos, e todo mundo pensava, pô, a criação dele, pô, ele não teve acesso a X coisa normal, gente. Ninguém é perfeito no mundo, e todo mundo já soltou um absurdo na vida. Então, assim, vai jogar?
Não.
Jogar não, a gente tem que aprender, obviamente, tem que estudar e de fato se comprometer e não apenas fazer um texto bem assessorado, mas eu acho que é importante a gente levantar o debate e não apenas atacar a pessoa.
Eu acho que a diferença de... Eu acho que é exatamente o que vocês falaram. O que difere pra mim uma pessoa nisso é se ela quer aprender.
Uhum.
Aí eu acho bacana.
É
só isso pra mim, porque eu também já tive várias palavras equivocadas na minha vida. Nossa, gente, eu não tive presença paterna, meu tio militar, minha mãe teve que trabalhar de manhã até meia-noite, ela dobrava pra pegar mais dinheiro pra conseguir me criar sozinha. A gente não teve apoio de família, era eu, minha mãe, minha avó e meu tio, acabou, ponto.
Zero rede de apoio.
Zero, tipo assim, zero, gente. Então é muito duro, é uma coisa muito complicada. Então eu vim de um tempo que a minha mãe não teve, às vezes, assim, ai, minha filha, uma coisa, não, eu fui correndo atrás, eu fui tendo falas equivocadas, eu fui aprendendo coisas equivocadas, e o que me difere hoje é que eu parei, fui atrás e entendi.
Exato.
Então, eu acho que isso que difere a gente da vontade, é a vontade de aprender.
E assumir os erros. Vamos ver o pós da Fernanda também, né? Exato. Porque aí, essa opinião pode mudar, ou essa opinião pode se manter, depende muito de como ela vai reagir ao que foi levantado quando ela sair e demonstrar a vontade ou não de aprender.
Estamos atentos. Agora é o momento do sem tempo, irmão. Pergunta, é o bate-bola, jogo rápido. Perguntas rápidas. Tem que ser ligeira.
Eu vou tentar.
Mas antes, vamos aproveitar. Pede o like de novo, que é sempre importante reforçar.
Gente, curtida aí, por favor. Atenção, freguesa, é o carro da curtida passando na sua porta. Rapidinho.
Amo.
É rapidinho,
e
vai.
Se inscrever também.
Se inscrever também, porque aumentando, chega aí a placa de 100 mil.
É.
A placa de 1 milhão. pô, é importante pra caramba. Só a gente sabe como é que é. A cartinha do AdSense de monetização.
Não, boa,
a gente já
hein,
tem
boa.
Até hoje na eu minha também, parede, tá. Assim, pendurada, o correio. Então, cada passo é importante. Deixa crescer aí.
Aproveitar também e mandar um abraço pro João Março, seu parceiro, né?
Meu sócio.
Seu
sócio. É meu sócio. Eu gosto de falar assim,
meu it's só.
Business. E meu amigo também.
Bora para o Sem Tempo, Irmão?
Bora para o Sem Tempo, Irmão. Bora lá. Rápido. Primeiramente, protagonista do BBB.
Davi.
Ok. Seu preferido?
Puxa, o Dami. Ai, gente, eu juro por Deus. Todo mundo já me encheu o saco. Ah, não sei. Eu vou falar Raquel, porque numa semana eu me diverti muito com ela. Foi a pessoa que mais me divertiu numa semana foi a Raquel.
Ok. Planta da edição.
Giovana Pezinho. Só acendeu pra ser líder e vai apagar de novo.
Meu Deus, gente, que ódio. O chato ou a chata da edição?
Ai, o Maicon, pelo amor de Deus.
Elimine alguém agora.
É, o Buda, pra ver o que vai rolar aqui fora.
Traga um eliminado de volta.
Ai, meu Deus. Marcos.
Boa.
Saiu querendo entregar.
Sincerão ou jogo da discórdia?
Jogo da discórdia, não aguento mais o povo prometendo sincerão e não podendo participar. Já deu.
Qual é o melhor dos últimos campeões? Amanda ou Arthur Aguiar?
Arthur Aguiar.
Gil do Vigor ou Juliette?
Pô, gente, vou ter que ir embora, valeu. Pô, deixa a minha imagem um pouquinho, assim, intacta. Pô, eu vou falar... Eu acho que a Ju, cara... É porque eu torci muito pra Ju. Eu amava a Ju, mas eu torci muito pra Ju ganhar. Por tudo que ela passou lá dentro. Então, eu vou botar a Ju.
Bial, Leifert ou Tadeu?
Leifert. Porque eu acho que ele era o equilíbrio do discurso coerente do Bial e a imagem de jogo que o Tadeu traz. Eu acho que ele era o equilíbrio disso.
Finalmente alguém concorde. Fadas ou gnomos?
Elfos? Ai, gente, fadas. Por que não tá ofendendo direitos humanos?
Buda merece o perdão da noiva?
Ai, que sou eu pra julgar, né, amiga? Mas eu não perdoaria, não. Porque foi nível nacional. A nível nacional eu achei meio pancadão de lidar.
Se deve esconder.
É, eu achei meio...
Um injustiçado do BBB.
Marcos, eu acho que o Marcos foi injustiçado, inclusive na porcentagem, achei.
E agora vamos para a minha pergunta favorita, porque infelizmente a antiga Bin Laden apareceu, então não dá pra fazer mais, tivemos que substituir. Qual humilhação pós-BBB você prefere? A dancinha ou ser macetada pela Dea Lúcia no Domingão?
Gente, a dancinha é algo que eu... Com todo respeito, produção, por quê? Porque assim, é uma humilhação. Não, sério. Você vê que a pessoa acabou de ser rejeitada e ela tá lá, ó. Poc. Ah. Gente, eu acho assim, humilhação.
E a pessoa com o maior talento pra dança do mundo, normalmente, né? É. A pessoa tá tipo assim.
A Thalita assim, ó.
Nossa, não tem condição.
Tadinha, eu falei, gente, que humilhação.
Que humilhação. Foi com a Thalita que eu comecei a sentir isso mais profundamente dentro
de
mim.
Era pra fazer um gerenciamento de imagem, não regressão. Sim. Acho sacanagem.
Mandou bem? Mandou bem? Palmas. Mandou bem no Sem Tempo, Irmão.
Obrigada.
Mas agora... A pergunta fixa. Todo mundo que passa por Luiz que Lutem tem que responder a mesma pergunta. Uau. Qual programa de TV marcou a sua vida?
Gente, juro por Deus. Roda, roda, Jequiti.
Que isso?
Gente.
Sério?
Eu sou do tempo de sentar com a minha avó no sofá e assistir SBT. De ver a Telecena. Eu sou desse tempo. Eu amava Raul Gil. Eu lembro quando eu comecei o canal no YouTube, eu falava, e aí, meus telespectadores? Eu gostava dele falando pra criancinha, você é de Pindamonhangaba? Eu lembro muito disso. Isso que me fez apaixonar pela comunicação. Então, SBT é uma emissora que marca muito a minha vida.
Roda, roda, Jequiti. É um nome interessante.
Eu gostei.
Sempre quis ganhar na Telecena.
Sempre surpreendida com esse quadro.
Nossa. Eu acho a música da Telecena, a vinhetinha, uma das melhores.
Tele, Telecena. O quê?
Eu vou ganhar. As meninas aqui, ó. Telecena.
É tipo a música do Rock in Rio, é hit.
É muito bom.
Eu amo, gente.
E Roda Roda Jequiti era um máximo, gente. Eles tirando envelopinho. Ah, eu acho a coisa mais perfeita
gente,
do mundo.
O programa é que... Qual é a música? Gente, desculpa.
Gente,
eu sou SBT na minha vida.
Mas eu
assim.
Concordo. Um dia mais... Eu acho que o dia mais emocionante, assim, da minha vida profissional foi quando eu fui assistir o especial de 60 anos do programa Silvio Santos. Gente, eu saí de lá, assim. Cheguei pra minha mãe e contei tudo com detalhes. A gente assistiu o programa inteiro, 6 horas
de programa. Você viu o Liminha?
Vi.
Nossa, que sonho.
Eu lembro de sentar, chegar da escola, ver o desenho. Ben 10. Via todos. Aí de tarde,
ligava
pra
videogame.
Mexicana.
O videogame era importante, gente, PlayStation.
Oh, não, eu não tinha PlayStation, não. O máximo que eu tinha era um...
Não, eu não tinha PlayStation. Era eu torcia pra ganhar o PlayStation no...
Sabe aqueles controles? Não é o videogame. É o controle. Minha avó sentou em cima e me estragou, nunca mais tive. Mas a minha vida era SBT. Aí eu via Thalia, né? Via Maria do Bairro, eu via Rubi. Ouvia qualquer coisa assim. Paola Paulina, usurpadora.
Café com aroma de mulher.
Exato! Rebelde.
Rebeldes.
Tudo
Rebeldes.
Isso, gente.
Gente, lembra? Rebelde no Gugu. Começou meio-dia. Gugu foi deixar o pessoal da RBD entrar 8h30 da noite. Que genial. Genial, né? O Gugu...
Castigando o público.
Castigando.
Assim,
aí entrava um Padre Marcelo no meio. Aí tinha uma banheira do Gugu com Vampeta.
Nossa,
é maravilhoso.
O SBT nos anos 90 era a coisa mais incrível.
Sabe o que me fez lembrar muito SBT agora? É, num tempo bom? A Márcia Fu. Falando com a galera. E aí, tá calor, né? Eu lembro muito disso. Quando a gente estuda jornalismo, né? Na sala de aula, a gente fala muito sobre a diferença de comunicação pra cada público, né? Classe A, B, C. Gente, eu sou essa pessoa que adora os crachados. Eu adoro. Por isso, porque eu era do SBT.
Maravilhoso. Muito bem, você foi... gostou de estar aqui no Eles Que Lutem?
Eu amei, me chama de novo, você não foi rejeitada.
Presencial. Não, aqui o pessoal só tá falando bem de você aqui no chat.
Obrigada.
Pessoal elogiando Eles Que Lutem, falando que é o melhor programa da internet depois de Desirê e João Márcio. Né, claro, o pessoal aqui elogiando muito. Mas você gostou?
Eu amei,
não
gente.
Minta.
Não, gente.
Vai voltar mais vezes?
Você viu quanto eu falei? Eu falei mais do que vocês, gente.
Não, mas essa é
a
ideia.
Mas é a intenção.
Essa é a ideia.
A gente não problema. É o Faustão.
Então, eu tenho esse problema de não parar de falar. Então, eu peço até desculpa se eu falei demais, mas pode me
então,
chamar
por favor,
de novo.
Como que eu faço para acompanhar Desirê Andrade?
Facebook, aquela rede que sim existe, tá? Desirê Andrade, D-E-S-I-R-R-E, Andrade. Lá no YouTube, você vai encontrar João Márcio. Somos uma dupla sertaneja? Não, só não chegamos ainda, 2024, num consenso de nome. Como Eles Que Lutem. Não chegamos nesse consenso ainda. Então, você encontra o João Márcio no YouTube ou Desirê Andrade no Facebook. Não é Denise N, nem Denise. E se você quer saber sobre shows e festivais, Diva Suburbana. Como eu falei, Diva não é só na Zona Sul, é no subúrbio também. Então, Diva Suburbana lá no... Pode falar Tok Tok aqui?
Pode.
Pode
favor.
Falar a palavra? TikTok.
Ai, meu
e no
Deus,
Instagram.
Desmonetizou. Ai. Eu não acredito. Mentira.
Para.
O Boninho, depois que a Leite jogou a mala na piscina.
Mas o melhor conteúdo do TikTok pra festivais, dicas maravilhosas, né? De na chuva, como que faz pra acompanhar o festival na chuva, que Lollapalooza tem bastante.
É, lama, né?
Lama,
a gente é a coisa do... É uma dica muito maravilhosa. Eu lembro no Coldplay, no último Rock Rio, eu vi a galera com o boné e a capa de chuva. É isso, o boné e a capa de chuva, amor, não vai proibir sua visão. É uma dica boba. Você pensa assim, porque com a capa de chuva cai a chuva no seu rosto. Botou o boné, não cai.
Bombeta.
É tipo receita, assim, magia.
Caramba.
E eu uso óculos, não dá pra tirar, senão fica meio...
Diretamente do TikTok.
Complicada pra ver, entendeu?
Muito, é muito bem. Como que eu faço para seguir Sabrina Castro?
No Instagram é Castro MSA e Notícias da TV é só pesquisar meu nome que tá lá.
É isso, pra me seguir, arroba BLZGabs, para seguir o Eles Que Lutem, a semana inteira de conteúdo, arroba Eles Que Lutem Pod, em todas as redes sociais. Muito obrigado, gente, muito obrigado pela audiência, deixa o like, se inscreva, por favor, avalie a gente no Spotify, nos agregadores de podcast com 5 estrelas, deixe seu comentário, mesmo que você está assistindo essa live num ponto futuro, lavando a louça, na academia, no transporte público. É isso, minha gente, lembrando que a gente só comenta, e Eles Que Lutem, até semana que vem, pessoal, valeu!